Depois de Judas ter saído, Jesus diz: Agora foi glorificado o Filho da humanidade e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e de imediato o glorificará. Filhinhos, já pequeno é o tempo que estou convosco. Procurar-me-eis, e tal como eu disse aos judeus, que vou para onde vós não podeis ir, também a vós o digo agora. Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, tal como eu vos amei, para que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto se reconhecerão todos que sois meus discípulos, se amor tiverdes entre vós. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, apropriemo-nos dos textos que acabámos de escutar. Saboreemo-los, mastiguemo-los. Porventura, não serão todos de fácil digestão, mas vamos, são eles que alimentam a nossa fome, são eles que alimentam o nosso desejo, a nossa busca. Eu diria que todos os textos que nos foram servidos hoje nos falam de novidade, de novidade. Talvez o mais explícito seja o texto que escutávamos na segunda leitura do livro do Apocalipse, nesse livro tão simbólico, tão metafórico, tão alegórico. Víamos expressa a vontade de Deus, que como se levantasse num ímpeto e dissesse: vou renovar todas as coisas, vou fazer tudo novo, vou fazer novas todas as coisas. E talvez queiramos acompanhar o autor do livro do Apocalipse, João. Talvez queiramos acompanhar João tentando ver nisto de fazer de novo a presença de Deus. Deus está nos nossos regressos, na nossa vontade de refazer, na nossa vontade de fazer diferente, de fazer de outra maneira, de fazer de novo, de reconciliar, de recomeçar. Esse é o registro de Deus. E se tivermos dúvidas onde é que Ele anda, porventura, havemos de senti-lo nesses movimentos. Queremos que novidade seja sinónimo de Páscoa. Talvez Páscoa signifique isso mesmo. Ao dizer Páscoa, ao dizer um Deus que passa e ao dizer a nossa disponibilidade em passarmos com Ele, está implícito isso de não ficarmos na mesma. E, em certa medida, Páscoa é sinónimo de fazer novas todas as coisas. É sinónimo de novidade. O que está no livro do Apocalipse, e escutávamos há umas semanas, nós temos lido assim umas fatias de pizza do livro do Apocalipse, ao falar de novos céus e de nova terra, se fôssemos escarafunchar, no centro dessa novidade está aquilo que João chama o Cordeiro, que em certa medida é a imagem de Jesus, que é a tradução do Deus que só sabe cuidar. E se quiséssemos esses novos céus e essa nova terra, que naquela alegoria, naquela metáfora do livro do Apocalipse, diz que acolherá como numa tenda os que vieram da grande tribulação, e o que se quer dizer com isso, todos os discípulos de Jesus, em tempos de perseguição. Mas eu acho que podíamos, ainda que ousadamente, vermos-nos a nós, os novos céus e a nova terra. São porventura esse tempo e esse espaço onde somos a imagem do Deus que só sabe cuidar. No Evangelho, Jesus pede uma novidade. Uma das tarefas dos rabis, dos mestres em Israel, e havia muitos, e atrás dos rabis seguiam pessoas, homens, mulheres, crianças. Uma das grandes tarefas do Rabi era fazer uma síntese. Os judeus sabem 5 livros de cor, o que eles chamam a Torá. Nós chamamos Pentateuco, são os primeiros 5 livros da Bíblia. Eles sabem-nos de cor. E porventura sabem os 150 salmos, também os sabem de cor. E os mais aficionados são capazes de saber livros inteiros ou passagens inteiras do livro dos profetas. Os mais escrupulosos até hão de saber páginas e páginas de comentários à lei, da Mishná, do Talmud. E a verdade é que dessa lei, dos 5 livros da Torá, conseguiram traduzir-se 613 prescrições que todos os judeus observam todos os dias, a toda a hora. O que fazer, o que não fazer, o que comer, o que não comer, onde tocar, onde não poder tocar. São 365 proibições e 200 e tantas obrigações. Bom, eu já estaria perdido nas primeiras 5, quanto mais nas 613. Eu não consigo decorar um texto de cor, quanto mais 5 livros. Eu estaria perdido. E felizmente, como eu, outros, não me sinto assim tão raro. E a tarefa do Rabi, para muitos grupos, era trocar por miúdos, era traduzir, era sintetizar. De todas as 613 prescrições, o que é mais importante? De toda a lei, o que é mais importante? E cada Rabi ia fazendo um exercício de engenharia teológica. O que é que seria mais importante, o que é que seria assim menos? Talvez estabelecendo prioridades, uma hierarquia de verdades, como dizemos na teologia. E Jesus também fez isso. E como é que Jesus fez isso? Com a frase que nos foi servida no dia de hoje. Com a frase central que nos foi servida nesta que é a despedida de Jesus dos seus discípulos. Bom, se eu não me fiz entender até agora, há uma coisa que eu gostava que soubesses. Vou-me embora e queria tanto que se amassem como eu vos amei. Este é o único mandamento que eu vos deixo. É a coisa mais nova que eu vos deixo. É a única coisa que eu vos deixo. Amem à minha maneira. E nós não sabemos bem como era a maneira de amar de Jesus. Conseguimos, através dos Evangelhos e da nossa consciência e da verdade que nos habita, conseguimos traduzir um amor diferente. O amor de Jesus era uma coisa diferente. Tão diferente que estimulou homens e mulheres antes de nós, e já vamos com 2000 e tal anos, e isto não se esgota. Isto não se esgota. E tem sempre a dizer-nos, aos que se sentem dentro de um grupo e aos que não se sentem em grupo nenhum. E qual é essa forma de Jesus amar? O que é que isso tem de novidade? Qual a necessidade de Jesus deixar isso como última palavra? Como a síntese das sínteses? Nós temos uma palavra para dizer amor. E a palavra é, curiosamente, preparem-se, amor. Só temos a palavra amor para dizer amor. O grego tem 3 palavras para dizer amor. Filia, eros e ágape. A verdade é que não eram as 3 ditas habitualmente. No início do cristianismo, 2 eram as expressões de amor habituais, ditas por palavras ou expressas em gestos e em escolhas. Filia. Em filia cabe o afeto, cabe a simpatia, cabe a amizade. No conceito de eros, amor como eros, falamos de paixão, falamos de atração, falamos de fusão, de 2 serem 1. E tudo isto é amor. Porém, há uma palavra meio esquecida, que o grego também reserva para dizer amor, que é ágape. E a agapé tem também um pouco de loucura. Tem um pouco de loucura. Porque a filia é, vamos, o amor daqueles que são nossos. É o amor pelos nossos. O amor pelos que são meus, pelos que são parecidos comigo, pelos que despertam em mim simpatia, empatia, proximidade. Eros é a forma como eu amo a pessoa mais íntima, a pessoa a quem eu posso dizer que sou teu. E ágape é isto também e mais uma coisinha. Ágape é a forma de amar aqueles que não são meus. É o amor dos diferentes. É o amor dos que não são meus, dos que não são como eu, dos que porventura não têm nada em comum comigo, dos que, sei lá, por circunstâncias, talvez a começar pelas higiênicas, criam em mim repulsa. O cristianismo é responsável por ter colocado no mapa lexical a palavra ágape como amor. E sim, nós na palavra amor conseguimos dizer tanta coisa e não nos entendemos com uma definição de amor, mas sim, talvez quando nos juntamos à volta desta mesa, a formulação de amor à maneira de Jesus parece-nos explícita, que é esta última, que é uma verdadeira novidade. E de facto Jesus, nos caminhos da Galileia, aproximou-se, tocou, dialogou, ergueu, vamos, curou, deu saúde, deu possibilidade de voltar ao templo, deu possibilidade de relação, deu importância, considerou gente que não tinha nada a ver com ele, gente que não tinha nada a ver com qualquer judeu puro, gente impura, gente de segunda. E Jesus escolhe para a última frase, para a herança dos seus discípulos: lembram-se o que eu fiz, lembram-se que nome damos a este amor. Eu gostava que cada um fosse conhecido por isto. Eu gostava que cada discípulo meu fosse conhecido pela sua forma de amar como ágape. Um amor improvável. Um amor sem nada a receber em troca. Um amor louco. Um amor ousado. Um amor disruptivo. Um amor verdadeiramente novo. E esse sim é capaz de renovar muita coisa. Porque já não é um amor entre iguais e um amor que se esgota entre mim e os meus. É porventura um amor que se expande, um amor que se estende e, sobretudo, para quem não tem com que retribuir-te. Queridas irmãs, queridos irmãos, possa esta ser a nossa Páscoa, a nossa forma original de amar, a nossa forma de amar à maneira de Jesus, que não se contabiliza, que quer ser puro dom, que não quer ser comércio. Possa esta forma, esta estranha forma de vida, esta estranha forma de amar, ser a novidade da nossa Páscoa.